Papo Medicode. Este é o podcast Papo Medicode. Evidências científicas com enfoque prático e didático sobre vários temas médicos. Especialistas da linha de frente debatendo medicina com propriedade, sem enrolação. Medicina intensiva, emergência, medicina do esporte, residência médica e muito mais. Organizado e alimentado pelos doutores Guilherme Almeida e Áureo do Carmo Filho. Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação.
Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a mais um Papo Medicode. Nosso bate-papo semanal aí sobre diversos temas médicos aí. Eu e meu amigo Guilherme, sempre conversando aí de uma maneira bem informal, bem tranquila, mas de forma muito didática aí. Duas boas-vindas aí, meu amigo Guilherme.
Fala aí, meu amigo. Áureo, beleza?
Hoje eu atrasei um pouco, né, a live, pô.
Não tem problema. Aqui a gente faz as coisas meio improvisado mesmo, né? E é esse o clima que tem que ser. É importante a gente estar junto aqui. Todo o nosso conteúdo aqui do Papo Medicode fica salvo lá no YouTube, nas redes aí de podcasts. O pessoal tem visto, eu tenho visto de novo. E tá legal. O negócio é a gente continuar o nosso bate-papo sobre medicina, que é super enriquecedor. E hoje, cara, vamos falar de morte súbita no esporte, né?
Isso aí. Um tema muito,
que agrada a todo mundo, né? Super interessante, né? É dúvida de todo mundo. E a ideia, tenho que te confessar, né? Eu que dei a ideia aí da gente falar sobre morte súbita no esporte hoje, é porque eu sabia que hoje ia ter jogo da Dinamarca, da Dinamáquina, que não foi tão máquina assim, né? Empatou de 0-0 com a Tunísia hoje na Copa do Mundo. E quem jogou foi o Eriksen.
Eriksen.
E ele teve um evento, né, súbito durante a Eurocopa, não foi? Eurocopa?
Isso.
Eurocopa de 2021, foi ano passado, né? Não foi nem faz nem tanto tempo. A Eurocopa ficou atrasada, né? E foi feito em 2021. E o cara estava hoje lá em campo.
É. Ele, na verdade, em 2021, ele teve uma síncope, né? Falaram que ele estava sem pulso e tal, mas na verdade foi uma síncope. Ele teve uma síncope. É, vaso vagal, então, na verdade, a frequência cardíaca dele caiu bastante, né? E na hora da adrenalina, você vai palpar o pulso, você não...
Num palco.
Uma frequência cardíaca de 20, você não vai palpar, né? Então, mas foi uma cena bastante impressionante, né? Não só a dele, a gente teve vários outros exemplos aí no esporte, né? Há um tempo atrás, a gente teve um jogador de São Caetano, por exemplo, que também morreu
Serginho,
em campo,
né?
Era o Serginho, né? E
depois...
assim...
Depois eu te recomendo, Áureo, quando a gente terminar aqui, recomendo para toda a nossa audiência aí, dar uma pesquisada no YouTube por um vídeo chamado Morte Súbita no Futebol com CDI. Aí o cara cai no campo e todo mundo sai correndo para cima dele e ele dá aquela... E, do nada, ele fica sentado assim, olhando meio desorientado, tipo, o que, que aconteceu, né? Na verdade, foi uma morte súbita abortada, né? Mas o interessante é que ele estava na prática do futebol com um cardiodesfibrilador implantável. E já tem aí mais de 1000 atletas profissionais, não no futebol, lógico, mas espalhados aí por diversas modalidades profissionais que exercem as suas atividades com cardiodesfibrilador implantável. Inclusive, eles são acompanhados, né, até por questões científicas, né? Curioso, né? Já viu esse vídeo?
É, não. Eu não vi. Esse do esporte eu não vi, não. Mas no meu curso de eletro...
Morte
tem uma...
súbita no futebol com CDI. Futebol. Na verdade, não foi uma morte súbita, né? Foi uma morte súbita abortada, né?
Eu tenho no meu curso de eletro, na aula de TAC ventricular, eu tenho o vídeo de um... que foi uma câmera de segurança que filmou, né, e junto com editaram, né, e botaram junto com um traçado eletrocardiográfico gravado pelo CDI, né? E aí mostram nitidamente lá o sujeito andando, aí bota a mão no peito, passa mal, cai, né? Você vê ele tomando choque, né, o corpo dele tremendo e depois ele voltando, ritmo normal e tal. Então é muito interessante, né? O CDI salva muitas vidas aí anualmente, né?
Eu não tinha noção que tinham muitos abertos. Só para o pessoal que está vendo a gente, né? Explica aí o que é um CDI exatamente.
É, o CDI, né, é uma sigla, né? Cardiodesfibrilador implantável, né? Ele é um equipamento portátil que é implantado no corpo do sujeito, como se fosse um marca-passo, né? E é um pouco maior que uma moeda hoje de um real, né? Um pouco maior e mais grosso que uma moeda de um real.
Mas bem mais caro,
então,
né?
Geralmente é implantado aqui, né? Ah, muito mais caro. Isso aí
é da vale cifra muito de 80, 100
mil reais.
Muito uma bagatela.
Mais. Então, geralmente, esse... É,
você sabe me responder se depois eu posso pegar o CDI e usar em outra pessoa?
Oi?
Sabe responder isso? Se dá para aproveitar o CDI em outra pessoa?
Que dá, dá. Que dá, dá. Só que tem que passar
aí mórbida
um processo
essa, né?
Aí. De...
Veio a pergunta.
É mórbida, mas é pertinente. É pertinente. Mas que dá, dá sim. Dá para reciclar o CDI, sim. Só tem que trocar o cabo mesmo, né?
E limpar, né?
Então, esse CDI é um dispositivo que se implanta ali, geralmente na região infraclavicular, né? Ou subclavicular ali, e um cabo sai dali e vai para o coração. Aí tem vários lugares que ele pode ficar. Tem cabo atrial, cabo ventricular, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, etc. Mas, assim, a intenção desse dispositivo é ele diagnosticar, geralmente são taquiarritmias malignas, né? Taquiarritmias que causam morte súbita, e quando essa taquiarritmia acontecer, ele disparar um choque para desfibrilar, né? Uma fibrilação ventricular. Né? Isso é reservado para alguns casos, né? Doenças isquêmicas.
Reservado para pessoas, né, que você sabe que tem um risco aumentado, né, muito alto,
isso,
de fazer uma morte súbita, né? Justamente,
fazer uma morte súbita. Então,
justamente para, se não tiver doenças, ninguém em volta, né, para dar fazer uma desfibrilação dele, o próprio dispositivo automaticamente realizar essa desfibrilação.
Isso. São várias, a gente tem várias doenças genéticas, por exemplo, que cursam com isso, né?
A gente vai acabar falando um pouco, né,
sobre isso.
É. A gente vai acabar falando.
E as doenças coronarianas, né, de um modo geral também.
Então é um bom início. Um bom início seria a gente falar o que é a morte súbita, né? E a morte súbita é relacionada ao esporte, né, ao exercício, né? É quando você tem um evento fatal, né? No caso, a morte, né? E ela vem inesperada e de maneira que pode ser instantânea ou não, né? Inclusive, as sociedades de medicina esportiva, elas alongaram esse período para 6 a 24 horas após a atividade esportiva. Na verdade, pode ocorrer depois, mas desde que seja, de certa maneira, vinculado ao esporte. Então, isso é uma penumbra, né? O indivíduo tem a morte súbita no exercício, durante o exercício, mas tem após o exercício também, né? Então, essa questão de definição, ela ainda está um pouco sendo discutida, né? E, na verdade, esse é um evento assustador, né? É o que a gente não quer. E é um evento raro, né? Graças a Deus, não é uma coisa que se vê toda hora, né? Mas talvez seja um motivo de consultas, né? Para nós que somos médicos, né, clínicos, pode ser um motivo de consulta. O cardiologista, certamente. E o médico do esporte também. Indivíduos que, por algum motivo, e a gente pode falar alguns motivos, ele tem receio de ter um evento súbito, uma morte súbita durante o exercício, e procura para fazer uma avaliação pré-exercício para saber se ele pode, né? E tem aquelas pessoas que, por força da lei ou por hábito, naturalmente procuram um clínico, um cardiologista, um médico do esporte para dar um atestadinho lá para liberar para o exercício físico. Isso já atendeu o paciente assim? O cara chega lá para você e fala, doutor, olha, eu tenho medo porque eu tenho história na família, tenho alguma coisa, eu acho que eu tenho uma doença no coração, tinha uma doença no coração quando eu era criança, queria saber se eu posso fazer exercício. Isso é motivo de consulta na cardiologia?
Com certeza, sim. É motivo de muitas consultas na cardiologia, né? Ainda bem que essas doenças, em geral, são bem raras, né? Mas eu já peguei no consultório 3 casos, né, de potenciais aí de morte súbita, né? Os três eu indiquei a implantação de CDI, e os três estão vivos, né? Um deles até um garoto de 18 anos de idade, olha só, né? Garoto de 18 anos, chegou lá acompanhado da mãe, né? E querendo atestado para atividade física. Beleza, aí você vai puxar a história dele, né? Aí o avô tinha morrido subitamente, o pai tinha morrido subitamente, o tio tinha morrido subitamente. Falei, bom, então antes do teu atestado, eu vou ter que te investigar, né?
Claro. E é aquela história, investigação... né? Que o garoto que chega para a mãe e fala, mãe, por que, que as pessoas na nossa família morrem de repente? Mãe? Mãe?
É isso, né? Aí mesmo.
Então, mas é... o cara tem uma história familiar forte, né? Então,
exatamente.
Lógico, e assim, né? De, tem que ir
no e de morte súbita, jovens, né? O avô, o tio morreram jovens, né? Morreram com menos de 40 anos, né? E ele já tinha tido uma história de, provavelmente, uma morte súbita abortada, né? Ou uma síncope, uma morte súbita abortada. Mas, enfim, fui fazer o eletrocardiograma dele, exame físico absolutamente normal, né? 18 anos de idade também, né? Então, o garoto já era marombeiro também, então ele tinha uma saúde boa, já fazia atividade física, né? E aí, foi fazer o eletro, era um síndrome de Brugada.
É, né? Rapaz.
Então, assim...
Síndrome de Brugada é aquela que tem um supra de ST de V1 a V3. Isso. Tem uma outra alteração que eu esqueci.
Simula um bloqueio de ramo direito.
Isso, bloqueio de ramo direito. É, o aspecto de bloqueio de ramo direito. Obrigado.
Só que ele é um supra bem característico, né? Não é um supra parecido com nenhum outro, né? Então, ele tinha isso nitidamente no eletro. E aí, sim, já falei com a mãe e tal... né, da necessidade do implante do CDI, que talvez os episódios de desmaio que o garoto teve podiam ser mortes súbitas abortadas, né, e que, enfim, para a gente agilizar. Implantou, está aí até hoje, hoje ele já tem aí próximo de 30 anos de idade, né, e está muito bem, né. E outros dois casos também, né, que eu peguei no consultório, uma era uma cardiomiopatia hipertrófica, né, que no exame físico, antes de qualquer exame complementar, já deu para guiar o diagnóstico, né? Que tem um sopro bem característico, né?
E que um terceiro com caso... Valsalva, né?
É. Não, o dele era um sopro tão, assim, tão exuberante que tinha frêmito, né? Tinha frêmito. E um terceiro caso de displasia ritmogênica de VD, né? Que é uma doença também incomum, mas que se você bate o olho num eletro, você nunca mais esquece. Então, assim, tem algumas doenças que são assim. Que o eletrocardiograma, você... Assim, é patognomônico. Você bate o olho no eletro e só pode ser aquilo, né?
E a gente então... vai acabar falando um pouquinho devagar aí dessas síndromes todas, dessas doenças todas, no decorrer, né, aqui do nosso bate-papo, que eu vou te perguntar, vou te perturbar nesse ponto aí.
Lógico.
O que eu queria falar um pouquinho é sobre anamnese, né? Quando chega um paciente para fazer uma avaliação pré-exercício, essa é a nomenclatura que a gente usa, né? Avaliação pré-exercício. Dados da anamnese, né? É super interessante, né? Perguntar a questão das histórias familiares, doenças familiares, de eventos cardiovasculares prévios, vinculados ou não à prática física, né? Se está em área prevalente de doença de Chagas ou alguma outra doença que cause miocardite, histórico de anemia falciforme, hemoglobinopatias diversas, histórico de síncope, vertigem, hipotímia, dor precordial. E tem o tal do parquê, né? O famigerado parquê, né? O parquê é o seguinte, cara. Tem uma lei, né? Que diz que alguns estabelecimentos, né? Por exemplo, a academia não precisa de atestado para o cara fazer, né? Se ele tiver uma idade de 15 a 69 anos. E aí o que acontece? Ele responde umas perguntinhas lá. Sim e não, né? São 7 perguntas. Aí são perguntas assim, né? Se você já teve algum problema cardíaco, se você tem dor no tórax quando faz exercício, no último mês ou prévia, se já perdeu equilíbrio, já teve vertigem durante o exercício, tem algum problema ósseo, se já teve medicamento para controle de hipertensão, ou se já tem ou tem hipertensão, ou se conhece alguma coisa que possa... impedir de praticar atividade física. Se o cara falar não em tudo, ele assina um termo de consentimento e vai com Deus. É. Não precisa passar pelo médico. O que é um pouco controverso, né? apesar, né, dessas doenças que o Áureo citou aí, ter uma prevalência baixa, né, Áureo? Se a gente considerar o universo populacional e o benefício que o exercício tem, né, para os indivíduos, né, isso talvez dificulte, né, ele ter que passar para o médico necessariamente a ele exercer atividade. Mas certamente, né, se ele passar para o médico e fizer uma avaliação pré-exercício, é melhor, né? Ele vai estar duplamente checado e com uma garantia, não de 100%, mas uma garantia maior de que ele não vai ter nenhum desses tipos de problema. O que você acha do Parquê, assim?
Cara, eu acho uma ótima ferramenta, né? Obviamente que tem que ser levado a sério, né? Principalmente por quem está preenchendo, né? Afinal, é a saúde do próprio cara que está ali preenchendo o questionário. Eu acho o seguinte, Gui, eu acho que nada tem que dificultar o acesso da pessoa à atividade física, entendeu? A gente está num país que, assim, o acesso à saúde é bastante complicado quando o sujeito, por exemplo, não tem um plano de saúde. Tendo plano de saúde já é complicado, né? Que você vai marcar...
Mas vou te acrescentar um argumento. Não é todo médico que é capacitado para fazer uma boa avaliação pré-exercício. Então, no final das contas,
com vai ser certeza.
Pura burocracia. Porque ele vai chegar lá, vai falar que quer fazer uma avaliação pré-exercício e não vai saber fazer. Quer dizer, teria que ser um cardiologista ou médico do esporte, que já está adaptado, já foi treinado para isso, né? Para fazer. E aí o número de profissionais fica muito reduzido, né? Para a população toda.
Também. Então, assim, eu acho que o Parquê é uma ótima ferramenta. Assim, como a gente está aqui num bate-papo, né? E a gente tem alunos, tem médicos assistindo, eu acho que a gente tem que dar o nosso recado. Então, assim, tem algumas informações na anamnese que são importantes para você direcionar o teu diagnóstico ou avaliar a solicitação até de um exame complementar, né? Então, é o que você estava falando, história de síncope, história familiar de morte súbita, principalmente em indivíduos jovens, né, na família.
Indivíduo marfanoide, por exemplo, você bate o olho nele e fala, pô, esse moleque aí tem marfã. Né?
Então, porra, e outras...
Vai investigar, são coisas raras.
Exatamente. E no teu exame físico, né, pô, ouvir o sopro, tem que ser investigado, né? Porque, assim, pode não ser nada, pode ser um sopro inocente. Mas, assim, pode ser um sopro de uma cardiomiopatia hipertrófica, né? Que, na minha opinião, é uma das pouquíssimas doenças onde se contraindica atividade física, se o sujeito não tiver protegido, né? Por um CDI, por exemplo. Né? Então, isso aí tem que ser muito bem avaliado. Agora, o Parquê, se o sujeito preencher com seriedade, ele vai responder assim a uma pergunta que...
Agora, se ele fechar os olhos e marcar tudo não,
se ele fechar os olhos e marcar tudo não, ele está correndo risco. Né?
E assim, a gente não está entrando em detalhes de outras doenças, né? Não cardíacas, né? Asma, por exemplo.
Exatamente.
São outras situações aí que a gente poderia falar muita coisa. Então, na verdade, é uma anamnese clínica mesmo, né? Foco infeccioso dentário, isso. Alteração osteoesquelética, são coisas que podem influenciar. Respiratório, né? Às vezes o cara tem obstrução nasal, desvio de septo, adenoide, apneia do sono, que o seja, está atrapalhando lá até a performance dele. Mas é amplo, né? E o exame físico, a anamnese, é sempre, né, o carro-chefe aí da medicina.
Exatamente.
E aí eu queria entrar num ponto polêmico.
E mesmo a gente fala. Diga.
Pode falar. Completa
assim,
aí.
E mesmo a gente fazendo tudo certo, né? Investigando das melhores maneiras possíveis e tal, ainda tem aquelas exceções, né? O sujeito que tem uma formação arteriovenosa intracraniana, por exemplo, né? Um sujeito que tem uma dissecção, um aneurisma de aorta assintomática.
Até de coronária, então, assim,
Mesmo...
origem anômala de coronária.
Ou de coronária, qualquer aneurisma, né?
Aneurisma de coronária.
Então, assim, cara, são raras também, mas são potencialmente fatais e de difícil diagnóstico, né, cara? Então, assim, é claro que a gente tem que citar, né? Mas é aquilo que eu falei, né? O Parquê tem que ser valorizado, sim. Não tem que dificultar o acesso do sujeito à atividade física, né? E o Parquet é uma ferramenta ótima, é um screen ótimo, né, se for levado a sério, né?
E assim, sobre exames complementares, né, nessa avaliação pré-exercício, se o cara puder fazer exame de sangue, um hemograma e bioquímica, ótimo. Para ver se tem alguma anemia, se tem uma parasitose, inclusive, né, que é uma coisa frequente. Avaliar se tem alteração glicêmica, né, se tem alteração eletrolítica. Pode avaliar se tem algum tipo de hemoglobinopatia, que eu já tinha falado, né? Mas assim, o ponto polêmico que eu queria entrar é o ponto do eletrocardiograma. Por quê? Porque existe um protocolo, tá, da diretriz americana do American College of Sports Medicine, né, que não contempla a inclusão do eletrocardiograma em repouso como avaliação pré-exercício. A justificativa deles é: médico não sabe interpretar eletrocardiograma. Quem sabe interpretar eletrocardiograma é cardiologista. É sério. É isso que está escrito lá. E já a sociedade americana, italiana, o protocolo italiano da sociedade europeia, diz que sim, tem que fazer o eletrocardiograma se tiver disponível. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho das situações de avaliação pré-exercício em que o eletrocardiograma em repouso ajuda. Você consegue me falar e consegue me dizer se é isso mesmo? O médico não sabe ver eletrocardiograma? Um eletrocardiograma na mão de uma pessoa que não sabe interpretar adequadamente, não sabe o que está procurando numa avaliação pré-exercício, é inútil, tendo em vista que a prevalência, né, dessas doenças num universo de 100 mil pessoas é baixo. O que que você acha?
Assim, eu concordo em parte, né? A gente vem de uma escola né, de medicina que é uma escola pública, né? Onde os recursos são limitados e a gente tem que saber aplicar muito bem os recursos que a gente tem em mãos, né? Então, o eletro, como qualquer outro exame complementar, ele não deve ser pedido de rotina. Não se pede exame de rotina, né? Assim, a torto e a direito. Você vai pedir um exame direcionando algum diagnóstico. É óbvio que você vai pedir vários exames de doenças assintomáticas, né? Diabetes, dislipidemia, hipotireoidismo subclínico, tem várias doenças assintomáticas. Mas você vai direcionar o teu pedido para um determinado paciente. Então, com o eletrocardiograma, eu também acredito que seja a mesma coisa. É um exame complementar. Você não vai pedindo eletro para todo mundo, né? Tem um garoto de 20 anos que quer jogar futebol, nunca teve problema nenhum, nunca sentiu nada, não tem história de morte súbita. Então, assim, eu não vejo sentido em fazer um eletrocardiograma num menino desse completamente assintomático. Agora, não, tem história de morte súbita na família, já teve
Teve
desmaio e tal.
síncope,
Então, assim, já teve síncope. Então,
palpitação,
assim, se
exercício.
você tem o exame, assim, cara, é um exame barato, simples, claro, você tem que saber interpretar, é óbvio, como
Tem
qualquer
que
outro
saber o
exame
que é uma
complementar
síndrome de
também, né?
Wolff-Parkinson-White. Tem que saber o que é uma síndrome de Brugada.
Exatamente,
Tem que
sim.
saber
Você tem que
reconhecer
saber o
uma
que que você está
cardiomiopatia
procurando.
hipertrófica no eletro, que não é uma coisa fácil. Tem vários critérios.
Exatamente.
Porra, é complicado, amigo. Não vou te falar, não. No meu conhecimento de eletrocardiograma, por exemplo, para cardiomiopatia hipertrófica, eu tenho todos o passo a passo das alterações. Tem um algoritmo para você avaliar a cardiomiopatia hipertrófica e são muitos itens. Eu não sei isso de cabeça. Tá me ouvindo, Áureo? Quem que teve a morte súbita aí na live? Fui eu ou foi o Áureo? Acho que fui eu, né?
Voltei, meu amigo. Caí, mas voltei.
Eu perguntei, quem que teve a morte súbita na live aí?
É, exatamente. Foi a internet.
Ah, então, beleza. Assim,
como eu estava falando
abortada,
aí...
Foi abortada, pelo menos, essa morte
súbita. Foi abortada por um CDI.
Tá bom.
Então, assim, como eu estava falando, o eletrocardiograma você tem que saber interpretar, obviamente, né? E é claro, a gente no eletro, determinados casos, a gente não vai procurar também só isso, né? Displasia ritmogênica de VD, Brugada, enfim, cardiomiopatia hipertrófica. A gente vai procurar alterações isquêmicas também, em alguns casos, né? Porque, assim, o sujeito fala que tem cansaço. Eu tenho um cansaço desproporcional aos meus esforços e tal, mas o sujeito é sedentário, está acima do peso, né? Então, é óbvio que você tem que valorizar a queixa dele, mas não obrigatoriamente você vai considerar isso uma doença isquêmica, né? E aí, num caso desse, que o sintoma aparece só com o esforço, você tem que fazer o teste ergométrico, né? Que é um eletrocardiograma feito durante o esforço.
Isso que eu ia te perguntar.
Que obviamente não vai avaliar só o traçado do eletrocardiograma, né? Que tem muita gente que acha que o teste de esforço é só para ver o eletro durante o esforço. Não. Você tem várias variáveis hemodinâmicas ali que você avalia em conjunto com o traçado do eletrocardiograma, né? Você tem pressão, frequência cardíaca.
Avalia a clínica, se o paciente está sentindo dor durante o esforço.
Exatamente. Então,
ele tem
assim,
vertigem, coisas assim.
Nos casos onde você tem queixas durante o esforço, você tem que fazer o eletro com o esforço. Então, você tem que fazer o teste ergométrico. Né?
E também auxilia, Áureo, desculpa a intromissão, em paciente que já tem coronariopatia, você identificar um limiar, né? Que
com
pode
certeza.
Até guiar o grau de intensidade ou o tipo de esforço físico que esse paciente vai poder exercer.
Exatamente, é a monitorização, né? Muita gente já viu na academia ou em centro de reabilitação aqueles pacientes correndo com aquele cinto aqui, né? Que é o polar. Hoje não está mais tão comum, porque todo mundo tem relógio, tem smartwatch, né? E o smartwatch monitora essa frequência, né? Mas é isso é muito importante em reabilitação, né? Você trabalhar numa zona adequada de frequência cardíaca, né? Porque isso é arriscado. Quando você trabalha acima da zona de treinamento no paciente desse, é arriscado para ele, né? Até quem não tem doença cardiológica, já é arriscado, não por problemas cardiológicos, mas por lesões ortopédicas, por exemplo, né? Você tem muito mais chance de lesão articular, de lesão muscular, né? E no cardiopata, obviamente, de problemas cardiovasculares, né? Então, a frequência de treinamento é muito importante, sim.
E esses exames, tá? Que a gente está falando de eletro em repouso, teste ergométrico, que tem as suas indicações, é isso que a gente está discutindo aqui, né? No paciente avaliação pré-exercício, quando você coloca isso para o nível profissional, se torna mandatório, beleza? Você não Exatamente. Vai ter um Neymar na tua mão e vai ficar só na anamnese. Você vai fazer o exame complementar, porque são indivíduos, né, que competem profissionalmente. Evidente, existem questões de seguro, entre outras coisas, e aí você vai pecar por excesso nesses indivíduos, né?
Nesses indivíduos... Né, a avaliação ainda é mais pormenorizada ainda, né? Eles fazem o teste ergospirométrico.
Isso que eu ia falar. Né? O Áureo é tão entrosado hoje, cara. Tá parecendo aí o ataque da seleção hoje.
Então, o teste ergospirométrico dá muito mais variável, né? Do que as variáveis hemodinâmicas. Você tem variáveis ligadas diretamente ao desempenho muscular do atleta. Né? O limiar aeróbico dele.
Isso.
Né? Aí você que sabe mais que eu, pô. Fala aí.
E quando você detecta uma cardiomiopatia, seja ela pelo eletro em repouso, ou pelo teste ergométrico, enfim, ou pelo exame físico, você vai submeter o paciente ao exame de imagem, vai fazer um eco, né? Que também complementa a avaliação pré-exercício, tendo um indício de cardiomiopatia, tendo a presença de uma cardiomiopatia, para avaliar, né? Podendo ser estendido até outros exames de imagem, né? A ressonância cardíaca, né? Na displasia ritmogênica de VD tem o seu valor, né? E em casos de ajudam também não só a questão avaliar o músculo cardíaco, né? Mas também, dependendo da situação, até a vascularização, né? Para você achar uma origem anômala de coronária, né? Ou um aneurisma, né?
É,
só para complementar aí os exames cardiológicos vinculados à avaliação pré-exercício. Em último caso, né, dependendo, até estudos eletrofisiológicos, se for alguma arritmia pontual. A gente teve casos a rodo aí no futebol, né? Caso do Renato, do Flamengo, quem lembra, né? O Renato Urubu fez aí um estudo eletrofisiológico, tinha um foco de arritmia e fez uma ablação
depois,
né?
É.
Normalmente.
Outros atletas, né? A gente teve, teve o Washington do Fluminense, que era coronariopata, né? Colocou acho que 3 estentes ao longo da carreira.
Era diabético, né?
Tipo 1, ainda,
né? É diabético, tipo 1, né?
É diabético.
Continua sendo ainda.
É.
E nesse momento, cara, eu queria voltar para a epidemiologia um pouco e falar o seguinte, que existem diferentes causas, né, de morte súbita vinculada ao esporte ou exercício. E didaticamente, na medicina esportiva, a gente divide aquelas causas em indivíduos com menos de 35 anos e com mais de 35 anos. Com mais de 35 anos, a primeira causa é doença isquêmica. E com menos de 35 anos, a gente tem a cardiomiopatia hipertrófica como a causa mais importante, tendo aí também a displasia ritmogênica, a origianômala das coronárias, doença valvar, congênita, canalopatias, né? Canalopatias.
QT curto.
E que tem essas canalopatias de QT, tem síndromes, né? Associada à surdez neurosensorial, né? Tem essas coisas, né? E eu queria falar sobre miocardite. Queria abrir um parênteses para falar sobre miocardite. Sabe por quê? Então, cara, eu vi um caso, né? Na verdade, foram 2 casos. Um paciente que teve COVID, diagnosticado com COVID, e ele esperou o número de dias durante a pandemia, tá? Que eram 10 dias e depois foi caindo, foi para 7 dias, depois foi para 5 dias. Ele não fez o PCR depois. Enfim, poderia ter feito, poderia estar até negativo. Mas ele foi treinar, foi fazer musculação. E aí ele teve uma palpitação durante a musculação e ele conseguiu medir a frequência. A frequência dele foi para quase 170. E ele teve lipotímia e tal. Teve o caso de um jogador do Vasco, não sei se você lembra, eu acho que era Everton, o nome dele é Everton Costa, alguma coisa assim. Teve um mal súbito durante o jogo, né? E chegou a ter, se eu não me engano, uma parada dentro da ambulância. E foi investigado e viu que ele tinha uma miocardite e que possivelmente era Chagas. Eu não sei como ficou essa história. Mas eu estou levantando uma bola, que a bola é a seguinte. Indivíduos com quadros gripais, indivíduos com COVID-19, que a gente sabe que tem indícios de miocardite, você vê, às vezes, uma miocardite durante uma infecção por COVID-19, fazendo exercício e tendo sintomas, palpitação, né, ataque, arritmias, síncope, lipotímia. Miocardite é uma situação real, cara, de risco, assim, durante um exercício físico de intensidade maior? Fazer um evento, cara, fatal?
Com certeza é, porque a miocardite ela funciona como, por exemplo, uma fibrose, né, num pós-infarto, por exemplo. Você tem áreas ali eletrofisiológicas que não estão sincronizadas, vamos dizer assim, com o resto do miocárdio. Então, você pode ter, no momento de exercício, onde você tem uma circulação maior de adrenalina, por exemplo, na circulação, né, que é uma substância altamente arritmogênica, né, você pode ter, pode deflagrar diversos focos ectópicos, né, de arritmia e fazer uma fibrilação, um ataque ventricular e uma fibrilação ventricular, né. Então, assim, eu atendo muito, já atendi bastante no consultório pós-COVID, né, com queixas, né, queixas bem objetivas de, não de COVID longa, né, que a COVID longa você tem queixas subjetivas de cansaço, né. Já atendi queixas objetivas, atletas mesmo, atletas amadores, né, atletas profissionais também, com queda importante do desempenho. E aí você vai investigar, é miocardite. E aí você tem que esperar, não tem jeito. Afastar esse sujeito da atividade física, né? É, monitorizar ele, fazer Holter seriado, fazer eco seriado, até aquilo ali acabar, né? Para ele voltar para a atividade física com segurança. Então é importante sim, é perigoso sim.
É, eu quis trazer isso para reflexão, né? Porque olha, às vezes, a penumbra que a gente caminha, né? O indivíduo tem um quadro gripal e, às vezes, ele pergunta para a gente, eu posso fazer exercício ou não? É, a gente, às vezes, não tem subsídio para negar a atividade a esse paciente. A gente assim, não tem subsídio. Mas a gente tem assim, que ter o conhecimento que, efetivamente, num quadro gripal, ele pode ter uma miocardite oculta, um COVID também.
Assim, a boa notícia é que assim, esses quadros são muito raros, né? Você vê isso muito, muito raramente. Agora, não é só com COVID, não. Eu tive uma paciente também no consultório, uma vez foi assim, emblemático para mim, né? É uma enfermeira, né? Na época devia ter seus 25 anos de idade. A gente estava numa epidemia de dengue no Rio de Janeiro. Não me lembro qual foi, né? A gente teve várias, né, de dengue aqui no Rio. Então, numa delas, ela chegou lá no consultório, né? Assim, francamente dispneica, né? Assim, ela levantava da cadeira, né, da sala de espera para ir para a cadeira do consultório, chegava lá dispneica. E aí ficava um pouquinho lá, melhorava, né? Falei, pô, não é possível, né? Tem alguma coisa errada. Fui examinar ela. Cara, estertorando nas duas bases, né? Ritmo em quatro tempos. Falei, pô, franca insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca aguda, não isquêmica. E aí, pela história, era isso. Ela tinha tido uma síndrome gripal poucas semanas antes ali, 3-4 semanas antes, né? E evoluiu com uma miocardite. Então, precisou ficar internado em CTI, precisou de suporte inotrópico, né? E depois regrediu tudo. Então, hoje ela não tem sequela, ainda usou ainda beta-bloqueador e inibidor ECA durante um tempo, né, alguns meses, e depois regrediu tudo. Né? Então, assim, isso pode acontecer com qualquer um, mas assim, já foram identificados vários genes que expõem a pessoa ao risco. Né? Então, a gente tem miocardiopatia pós-viral, miocardiopatia periparto, por exemplo, né? E outras
é tóxica, variantes, né?
Aí também, né?
Esteroide anabolizante, cocaína.
Né? O próprio tacotsubo também é uma genético também.
Além do esteroide anabolizante, né, e cocaína, energéticos, né, estimulantes com álcool. O cara sai à noite, toma lá um monte de energético, se entope de álcool e vai virado para jogar o futebol dele.
Muitas vezes já desidratado até também,
pode acontecer, né? Às vezes desidratado, né? Um distúrbio eletrolítico, quem
com
sabe,
certeza.
Né? E por último, né, só para não esquecer, já que a gente deu um rolé pela medicina, né, principalmente no gramado da cardiologia, o comotiocordes, né? Existem casos aí de impacto direto, né? Principalmente boxe, beisebol, tomar bolada. Teve um caso que eu vi na televisão, lógico. De uma bolada de beisebol no peito, né? Até o catcher, né, do beisebol, ele usa uma proteção tanto para o rosto quanto para o peito, para evitar dele ter um impacto da bola de beisebol contra o tórax e fazer um cobalt, né? Impactos de direção, né, automobilísticos, né, contra o tórax também. Só para lembrar, né?
Tem mais um aí. Exatamente. Assim, e com o cortes é interessante, porque assim... É um impacto que não causa lesão, por exemplo, ali na caixa torácica, né? Não
disco de rock?
Dela. Oi?
Disco de rock?
Disco
não é rock, não, disco de rock.
Disco de rock. Eu já vi alguns vídeos em luta de taekwondo e karatê, né? Que assim, não precisa ser um impacto tão forte, mas pegar o miocárdio num momento elétrico ruim, né? O tal do fenômeno R sobre T. Quando você tem uma onda R batendo exatamente em cima da onda T do eletrocardiograma, né?
Pode fazer torção de ponta, né?
Isso, certo? Exatamente. Torçar de pontes e degenera, né, para uma FV. É interessante.
Por dentro,
o esporte foi bem lembrado também, hein? E é uma coisa que não é tão incomum assim no esporte, né, cara?
Claro, esporte, né? De
esporte
contato,
é contato.
Futebol,
é.
A gente tá vendo agora a concussão a rodo, né?
Pô, duas em dois dias, né, cara? Impressionante mesmo.
Uma coisa interessante, só para fechar aqui em clima ameno, né, a nossa live, é que agora tem os médicos FIFA, né? Para impedir aquele negócio do jogador dar o migué e falar, ó, não vou sair, vou ficar. Inclusive, eles estão adotando os protocolos de concussão, igual já tem no basquete, no futebol americano. É. O cara ficar fora 15 dias. Teve o goleiro agora do Irã, se não me engano. Foi cortado. Uhum. O cara não vai voltar, amigo. Não tem esse negócio de, ah, faz observação, vigilância de 24 horas, faz... Não, tá fora, não pode voltar.
É, mas incrível, é, né? Vai ficar uma área ali cerebral ainda que tá...
Se tomar outro...
É, exatamente, aquilo ele pode sangrar. Aí é o problema aí, né?
Então, só para você pessoal ver aí que realmente estamos avançando aí na questão da segurança durante a prática esportiva, né? Depois procura aí, Auro, no YouTube, morte súbita, CDI no futebol. Você vai ver o cara caindo dentro de campo, tomando um choque dentro de campo e levantando. É, só faltou pedir a bola.
Esse daí agora ele fica afastado, já era. É, na verdade, meu. Assim, no futebol, dependendo da seleção, ele nem vai para a seleção.
É, cara, mas você vê, né? Tem algumas pessoas que assumem isso, né?
É.
Vou botar um CDI, vou continuar minha prática esportiva e o que acontecer está acontecido e vai... Tá bom, você tem autonomia, vai fundo e a gente vai avaliar, né? Para aprender também, né?
É. É isso aí, meu amigo. Muito
beleza,
bom.
Beleza, super satisfeito, cara. A gente foi bom, tá, cara? Gostei muito aí. Aprendi muito bastante bom, também. Bom. Foi bom o bate-papo.
É uma praia que eu curto muito também, né? E é o que eu falei aí no nosso papo aí. É uma das poucas situações onde se contraindica atividade física, né? São alguns casos específicos aí de
provisoriamente.
Doenças, é, provisoriamente.
Ou permanentemente.
É. Até que o sujeito coloque um CDI, pelo menos ele não vai poder, se ele tiver uma cardiomiopatia hipertrófica.
Beleza.
Então é isso, meu amigo.
Satisfeito, meu amigo.
Satisfeito também. Lembrando a todos aí que o conteúdo integral aí da nossa live vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, nos nossos perfis também no Instagram, tanto nossos pessoais quanto do MedCode. E o áudio da nossa live vai virar um podcast, né? Papo MedCode. Só procurar nas principais plataformas aí. Até a próxima aí, o nosso próximo Papo MedCode. Boa noite a todos.
Boa noite, amigo.
Boa noite, meu irmão.